Podcast Brasil apresenta
Entrevistas.
Com Raul Médici Ferreira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um Pode Surfar. Eu sou Raul Médici Ferreira e tenho o prazer de entrevistar o produtor carioca Rafael Melim, autor do filme Samba, Trance and Rock and Roll, que foi eleito por unanimidade como o melhor filme do Festival Internacional de Filmes de Surf de Saint-Jean-de-Luz, no sudoeste da França. Tudo bom, Rafael?
Tudo bem.
Como é que foi desbancar vários vídeos de surf do mundo inteiro e levar o caneco como melhor filme do ano, além de colocar o Brasil lá em cima?
Para mim, acima de tudo, acho que foi inesperado. Eu fui para lá sem pretensão nenhuma. Na verdade, eu só descobri que era uma mostra competitiva quando eu cheguei lá. Até então, achei que era só um festival de exibição. Mandei o filme porque um amigo meu conhecia alguém do festival que acabou indicando o filme. Não sabia nem que ia ser selecionado. E quando eles me mandaram um e-mail e não tinha selecionado, já fiquei bem feliz. Então, era uma coisa que eu realmente não esperava.
Parabéns. Tinham muitos outros filmes que você considerava bons, produtores ali que eram referência para você, alguma coisa desse tipo ou não?
Tinha, sem dúvida. Assim, acho que alguns, talvez dois ou três lançamentos importantes só do ano não estavam presentes na mostra, no festival. O resto de todas as grandes produções estavam lá e eu fiquei bem impressionado assim, com a qualidade dos trabalhos que tinham. Na verdade, eu não acreditei muito quando eu vi. Isso é legal, ter conhecido os outros diretores e ter tido contato com eles e ter visto que a gente é capaz de produzir coisas do mesmo nível, embora a gente tenha bem menos estrutura, bem menos recurso e, com certeza, bem menos investimento. Eu acho que isso serviu assim, de lição para mim mesmo, que a gente é capaz de fazer coisas à altura de qualquer produção no mundo inteiro.
Muito menos recursos, porém muito mais ginga, né? A gente sabe se virar com pouco. Quanto tempo você levou para gravar esse filme, Rafael?
Foram 2 anos de filmagem, assim, com vários intervalos longos, lógico, não foi nada em sequência, porque tinham muitas viagens, né? E as locações que a gente escolhe, cada uma dá onda numa determinada época do ano. Então a gente também contou muito com paciência para esperar a natureza fazer a parte dela. Foram 2 anos assim, que eu estava envolvido com outras coisas também, não foi uma produção exclusiva assim, direto do meu tempo, mas foi o tempo suficiente para captar as coisas que a gente precisava. Quando a gente achou que o material estava pronto, aí a gente reuniu tudo e acho que ficou mais uns 3 meses, se eu não me engano, editando e finalizando para poder chegar no produto final.
E onde foram essas locações?
Acho que a gente filmou quase tudo que é lugar que dá onda boa. A gente priorizou assim, os lugares que tinham visual um pouco mais bonito, assim, tirando os lugares mais inóspitos, mas teve desde Havaí, cara, até Indonésia, Maldivas, África do Sul, bastante coisa de Brasil, tem Noronha, Bahia, São Paulo.
Teve patrocínio ou foi...
O filme inteiro foi, desde o início, a proposta dele foi um filme de encomenda, da Hang Loose.
Ah, da Hang Loose. Tem alguma passagem, assim, alguma desventura que você acha que vale a pena mencionar?
Pô, acho que tiveram tantas, assim, vários perrengues e várias surpresas boas. E acho que em todas as viagens que a gente faz, viajar sempre tem alguma coisa inesperada. Mas, assim, uma das surpresas boas eu acho que foi ter ido para a Indonésia, por coincidência, não foi uma coisa programada, mas logo na sequência que tinha tido a bomba em Bali e alguns meses depois teve aquela gripe lá no sul da Ásia, que ficou todo mundo assustado e a gente não estava muito programando uma ida para lá, acabou acontecendo e quando a gente chegou lá estava bem vazio, então foi uma surpresa agradável ter pego alguns picos com pouquíssima gente, que hoje em dia é coisa rara. Pô, a gente descobriu alguns lugares na América Central que a gente não esperava também de onda boa, às vezes se perdendo num determinado ponto da estrada, a gente descobriu uma praia que foi só nossa durante uma semana, onde saíram muitas imagens do filme. Algumas coisas aconteceram sem querer, eu acho.
Em que país essa praia?
Isso foi no México.
No México? O que era, uma boca de rio ali?
Era um beach break, era um fundo de areia do lado de um pico onde a gente estava hospedado e por um acaso a gente foi parar lá, pegou uma curva errada, passou no meio de uma fazenda, uma coisa meio inacreditável, assim, chegamos num lugar que tinha alta zona ninguém, a gente ficou voltando lá direto e continuamos sem ver ninguém.
Pô, que maravilha.
E, por acaso, rendeu muita coisa do filme ali, acho que pelo astral, os lugares estavam pegando bem, tudo coincidiu.
Bom, esse foi o melhor mar das filmagens, você acha ou não?
Não, não, esse foi um momento especial porque foi inusitado, mas talvez o melhor mar tenha sido Desert Point, na Indonésia, que pô, é um lugar que costuma ter 50, sei lá, 70 caras dentro d'água e a gente pegou com 3, 4, por esses fatores que eu te falei, saltava a gente, assim, não, nem chegou a ficar o mais perfeito que dá, eu acho, mas o grilo e o pigmeu estavam suando de um jeito, cara, que parecia que não dava pra ficar melhor, tem onda no filme do grilo de 4 tubos na mesma onda, é... Tá ficando assim, um total de, sei lá, mais de 20 segundos no tubo, na mesma onda. Foi algumas das cenas mais impressionantes que eu já vi de surf, eu acho.
E você pega a onda também?
Pego, procuro, tento pegar direto.
Pelo menos em boa companhia você tava, né?
É.
E como é que é viajar com esses caras? Conta, eu tô interessando um pouco na história da filmar. Como é que é viajar com esses caras que pegam altas?
Cara, assim, pra quem... Eu, antes de fazer filme de surf, eu sou surfista, fissurado, então eu sou fã desses caras. Então viajar por esse lado é muito legal, a companhia dos caras, assim, poder ver eles pegando onda ao vivo, acho que a quantidade de coisa que a gente aprende e absorve, pô, é o tipo da viagem que vale a pena sempre, mesmo quando o mar não tá bom. Porque esses caras sempre dão um jeito de dar um show, assim, de performance dentro da água. Então essa parte é muito legal. E... Cara, os caras têm o emprego, acho que todo mundo queria ter, eles ganham dinheiro pra pegar onda. Então, normalmente, grande parte do tempo, eles estão muito bem-humorados e preocupados só em surfar.
Tudo é alegria e é uma puta vibe legal.
É, é uma puta vibe, cara. A real, assim, quase sempre o nego tá dando risada. É lógico que tem roubada, perrengue, por esse troço. Eles mesmos, eu vejo que, assim, foi uma coisa que eu descobri também viajando com eles ao longo desses anos. E fazendo os outros filmes de surf, que eu vi que também não é só moleza a vida dos caras. A gente acha, pô, mas os caras ganham dinheiro pra pegar onda. A troca de hotel o tempo inteiro, nunca tá em casa, troca de avião e, pô, dinheiro, e fala outra língua, nunca você tá comendo em casa, você gostaria. Isso tudo desgasta um pouco o dia a dia dos caras, e isso que eu fui aprendendo com eles, que também é uma vida que tem outros lados que é difícil de ser lidado. Mas quando você absorve isso e entra na onda da parada, não, é isso mesmo, estamos fora de casa. Mochila, prancha, vamos nessa, o que vier tá bom, aí você começa a curtir mais o processo. É divertido pra caramba, porque, cara, a gente fala muito de surf, fala muito das roubadas, todo mundo tem muita história legal pra contar, esses caras têm muita experiência bacana pra trocar, então acho que é uma convivência agradável pra caramba.
E é legal porque em viagem tem uma interação intensa, né? Quer dizer, ou você fica amigo ou você odeia a pessoa, né?
É, exatamente.
E se tá todo mundo de bom humor, né? Eu costumo brincar que diz assim, viagem de surf quando dá onda é lindo, né?
É.
Porque se não tiver onda, os caras começam a brigar. É, e se tem onda, tá tudo certo.
Viagem sem onda é quando começa a dar os conflitos. Eu talvez tenha sorte, cara, porque mesmo quando a gente não pegou muita onda, sei lá, alguma coisa sempre tinha. O pessoal estando bem-humorado, a gente vai levando mais na boa. Mas fica mais tenso o clima.
É lógico, não tem que gastar energia em algum lugar, né?
E o
nome Samba, Trance e Rock'n'Roll, da onde veio?
Na verdade vem a representação dos personagens, que o filme inteiro ele é baseado em cima do Danilo Grilo, do Bernardo Pigmeu e o Marcondes Rocha, que são três atletas da Hang Loose, que foi o que a gente escolheu, assim, foi uma decisão minha de escolher fazer o filme em cima deles, até porque em cima do briefing que a marca tinha me dado, eles queriam rejuvenescer a imagem da marca e tirar só em cima do Fabinho e o Teco, que já tinham saído da Hang Loose. Então a gente quis focar em cima desses caras que... É, obviamente, mas por causa disso, pegam pra caramba. A gente escolheu os caras porque, como surfistas, eles são incríveis e se completam. Um é mais, pô, tube rider, o outro é mais performance campeonato, o outro pega onda grande, etc. Então, eles três juntos, acho que cobrem todos os lados legais do surf. E tem personalidades muito diferentes. Foi daí que saiu o nome, porque eu percebi que, apesar deles serem amigos há 10 anos, que é muito disso que o filme fala...
Há 10 anos? Eles são, mas eles são atletas hang loose há 10 anos,
eles
né?
São atletas da hang loose agora, acho que há 9 anos.
Eles são muito jovens, não são?
São novos. Eles têm... O mais velho é o Grilo, regula comigo, tem 25, 26. O primeiro com 13 anos, se eu não me engano, já era da hang loose. Ele tá com 22 agora. E eles são da mesma equipe. Quando a gente acabou o filme, eles já eram da equipe e faziam 8 anos juntos, já viajando junto, correndo pra estar lá direto.
É uma outra família. família que eles criam, né? Quer dizer, essa história de estar sempre longe de casa, longe da família, são esses caras, né?
Eu acho que eles passam muito mais tempo entre eles do que com a família, sem dúvida.
Mas então esses samba, trance e rock and roll são três estilos diferentes que juntos...
São estilos, e são estilos de música que eles gostam, na verdade. Foi daí que saiu. O nome saiu no meio, isso já estava rodando o filme há um ano ainda sem nome. O Pigmeu discutindo com o Danilo no carro, indo pra Gilende, ou voltando de Gilende, na maior discussão de quem quer botar CD no Discman. Pô, porque o Pigmeu só quer ouvir pagode, não aguento mais, não sei o que, só quer ouvir batucada eletrônica. Aí foi aí que eu me liguei, que eu falei, pô, os caras gostam muito de música diferente, e isso é muito, um fator muito determinante da personalidade dos caras.
Mas tinha um título provisório antes, não?
Não, ficou um tempo sem nome, assim.
Era sem nome mesmo.
É, porque a gente foi gravando sabendo que a gente queria focar em cima deles, mas até então eu fiquei buscando o argumento. Eu acho que o filme de surf, pra mim, até hoje, todos os que eu fiz, o argumento foi aparecendo durante o processo de filmagem.
E você já fez muitos?
O Samba Trance, eu acho que foi o nono ou décimo.
Parabéns, cara.
Antes disso, teve a série do Lombro, fiz o Psicopata, o Pato, três filmes pra Red Cool e dois filmes pra Abril. É, foi isso.
Quem que tá distribuindo esse filme? Tá passando em algum circuito?
Em Surf Shop, a Trama Virtual, na verdade, distribui pra, também para loja de CD em internet. E eu acho que, se eu não me engano, a distribuição atinge o Brasil inteiro. Até a última vez que eu soube como estava indo, assim, para filme de surf vendido em canal de distribuição, assim, tinha batido o recorde até agora, assim, de venda da nossa história assim, aqui no Brasil, porque vídeo surf ainda é uma coisa... A cultura de consumir vídeo surf ainda é uma coisa recente, né?
Ainda mais vídeo surf nacional, né?
Mas mesmo comparando com os gringos, assim, em termos de números, se eu não me engano, tá sendo um recorde até agora, que eu tô muito feliz.
Você acha que esse mercado filme de surf nacional foi inaugurado com aquele filme que entrou em circuito, que passou no cinema, como é que chamava?
Surf
Adventures, exatamente. Você acha que ele que abriu as portas aí desse...
Ah, pra filme nacional?
É.
Ah, desculpa, tá. Cara, eu acho que por um lado sim, mas por outro lado não. Na verdade, eu acho que o que o Surf Adventures fez foi abrir a porta do surf nacional pro grande público, porque bem ou mal é um filme de surf que eu, sei lá, minha namorada e a mãe da minha namorada sentam e assistiram com prazer, o que até então era uma coisa que era inédita, assim, o filme de surf sempre foi pra surfista, dando o Endless Summer, que é gringo, não tinha nenhum filme que abordasse assim, o surf de uma maneira que todo mundo assistisse, e o Surf Adventures tem muito esse mérito, eu acho que isso foi o grande mérito, assim, os caras conseguiram abrir a porta nesse sentido. Mas o nosso mercado de vídeo de surf, assim, que é uma coisa que até então era relativamente pequena, esse mercado sempre existiu, o público sempre teve aí, era gente que eu acho que não conseguia produzir e promover as coisas tão bem. Acho que agora essa era da informação, as coisas todas serem mais acessíveis, o próprio equipamento de vídeo, todo mundo poder fazer uma produção de vídeo nacional e não gastar, sei lá, $1 milhão, que era o que falavam alguns anos atrás, para fazer um negócio bem feito. Hoje em dia você poder gastar 10 vezes menos que isso é o que conseguiu abrir o mercado para todo mundo, ter muito mais produção, muito mais produções e as pessoas começarem a ver mais as coisas.
Você pode contar para a gente qual foi o orçamento do seu filme?
Cara, eu não tenho nem como avaliar agora tudo que foi gasto, mas na parte da produção foi, assim, entre filmagens e algumas coisas, viagens, foi alguma coisa em torno de R$100.
Não é uma pequena produção, né?
Uma pequena, é uma produção. Quando eu falei o valor lá no Festival Internacional, os caras acharam graça, porque eles estão acostumados a coisa muito acima disso. Eu acho até assim, tudo bem, se a gente for somar tudo que foi gasto em todo o processo do filme, pode ser até que supere esse valor que eu falei. Mas foi por aí, entendeu? E os caras lá estão acostumados a, sei lá, 5 ou 10 vezes mais do que isso. Então, tudo bem, a moeda é diferente, a economia é diferente. Tem muita diferença, né? Eles têm de fato outros recursos, mas eu acho que da gente isso já é um, cara, não dá pra dizer que não é um puta mérito. Antigamente não se cogitava gastar R$100 pra produzir um filme de surf, só que eu acho que finalmente caiu a ficha com esse negócio da resultado.
Esse dado é que é muito impressionante, né? Você pensar numa marca de surfwear que investe um montante desse para fazer um filme de surf, né? Isso que é o mais bacana da coisa, do ponto de vista.
Pois é, sinal de que o negócio está crescendo, sinal de que eles viram resultado, porque, na verdade, essa conclusão foi um pouco tardia, ó, que chegaram aqui no Brasil, eu acho. A Billabong, a Quiksilver e a Reef Cool, que são as três maiores marcas de surf do mundo, e as grandes que vieram depois delas, que seguiram assim, com um pouco mais recente, que é a Lost e a Vulcan, são marcas sem exceção todas, que se basearam, a cultura delas foi baseada em cima de filmes de surf. A Reef Cool construiu a imagem que ela tem do surf na série de filmes que eles compõem, a Billabong com a parceria que eles faziam com o Jack McCoy. Então, sempre foi um dos principais investimentos dessas marcas, do budget lá, do orçamento deles anual, sempre foi. Então, pra gente é que demorou pra cair a ficha, gastava-se esse valor muito mais, na verdade, gasta-se hoje em dia com propaganda em revista, e não se fazia nada em vídeo, não se pensava em TV. Agora é que caiu a ficha e tá todo mundo andando, caminhando por esse rumo. Acho que tá pipocando vídeo de tudo que é marca aí, se eu não me engano.
Que agora parece tão óbvio, né? Porque se eu for pensar, a Surfistada, meu, dia flat, os caras ficam assistindo aquele filme inúmeras vezes seguidas, né?
Tem a impressão de que inventou a roda, mas eu trouxe sempre TV aí, cara.
É, exatamente.
Sempre, esse sempre foi o hábito, as pessoas... E circula muito, né, esse negócio. Não é a gente... Às vezes fala, ah, o tal vídeo vendeu 5 mil copas, ah, vendeu 3 mil copas. Esse número é o número de copas vendidas, mas a estimativa de pessoas que assistem é pelo menos 15 a 20 vezes isso, que é o que eles estimam para uma revista de surf, que uma Fluir ou uma Hardcore, eles mesmos fazem pesquisas internas que indicam que, sei lá, uma revista segura na mão de 10, 15 pessoas. O vídeo, então, com o poder de exibição, né? Você sentar na sala e passar para todo mundo. Tá?
Daí chega o seu amigo em casa e você quer mostrar também.
Pois é, e vai copiando, e realmente as pessoas copiam o que para as marcas, para o filme de marca é bom, né? Circular o nome das marcas e a divulgação do produto. Esses vídeos são institucionais.
E novos projetos, tem alguma coisa em vista?
Eu tô já finalizando, já acabamos a captação do próximo filme da Ray Luzi. Começa agora a maratona de edição em janeiro, espero que lá para março esteja pronto. E eu tô finalizando a captação, as filmagens de um filme sobre o Trequinho, o Pedro Henrique e o Bruno Santos, que são os meus amigos pessoais, talvez mais próximos do surf, que têm viajado comigo nos últimos 3 anos. E a gente conseguiu capturar um material incrível desses caras, que eu acho que vai ser assim, um dos melhores filmes de performance do mundo dos últimos 2 ou 3 anos.
E pra quando é?
Atualmente, espero que pra o meio desse ano.
Tá.
Mas
certo.
Então, esse filme, assim, sem dúvida, pela falta de verba, ainda não tem o menor planejamento de lançamento, mas espero que até o meio do ano.
E pintaram ofertas internacionais depois do prêmio, não? Ah, porque eu fico pensando, pô, esse cara fez esse filme, ganhou o prêmio e com muito menos dinheiro do que eu pago pro meu produtor, eu quero falar com ele.
Ficou surpreso, o cara me elogiou pra caramba, que pra mim foi a maior conquista dessa história toda.
Tá certo. Eu
recebi os elogios que eu recebi desses caras. E também ver, acho que quando eu vejo, mesmo aqui no Brasil, em qualquer lugar, que eu vejo algum moleque falando do filme, isso pra mim é a maior realização. Isso é a coisa que faz valer o trabalho pra caramba, porque a gente escolheu esse troço desde sempre que gosta. Nunca foi pelo dinheiro envolvido, que até agora ainda tá começando a ser algum. Então, a gente meio que inventou essa profissão no Brasil. Acho que começou com o PP fazendo a série Cambito, que hoje fez o Sábio Fabuloso, que pra mim é o melhor filme do mundo. Tempo.
Muito bom, muito bom. O que você usa de equipamento?
Cara, a gente filma com câmera 3CCD digital, mini DV, né? Eu tenho preferência pela Canon, mas uso Sony também. Não a XL1, essa a gente não cheguei nem a ter ainda, até porque é muito cara. Até o pessoal lá, ficou bem surpreso com o equipamento. Eu falei, né? Você tirou essas imagens com essa câmera. Mas eu acho que é muito a luz do lugar, e também hoje em dia você podendo ter finalização em computador, eu uso o Macintosh para editar. Tem tanto programinha bacana, cara, simples, que o software é fácil, você se dedicar um pouquinho, você descobre uns recursos bem bacanas, assim, para dar um acabamento um pouquinho, um look um pouquinho mais profissional. Ainda tá evoluindo o negócio, né? A gente disfarça bem o vídeo.
Tá certo. Obrigado pela conversa, Rafael.
De nada, obrigado a você. Né,
quando lançar o próximo filme, a gente faz uma outra entrevista, ou sempre que você tiver alguma novidade para contar.
Pode deixar que eu aviso aí, sem falta.
Obrigado, cara, um abraço.
Valeu, um abraço.
Tchau. Esse foi o PodSurf, em mais uma entrevista exclusiva.
Entrevista. Entrevista. Com Raul Médici Ferreira. Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Uma realização Podcast em Brasil.